Bom dia, senhores deputados. Começar por cumprimentar o senhor presidente da ANF, o Dr. Paulo Coleto. Também começar por lhe dar os parabéns e à restante direção pela nova posse ontem, pela nova posse tomada ontem, relativamente a um novo mandato, e desejar-lhe as maiores felicidades no mandato, que com certeza será recheado de desafios. E hoje estamos aqui para ouvir os peticionários da petição número 601, que solicitam a adoção de medidas com vista a salvar as farmácias. Sei que o Sr. tem uma apresentação para fazer, iniciaríamos agora a apresentação e depois colocaremos à disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom dia, Srs. Deputados. O nosso objetivo com esta documentação, além de a fazer juntar naturalmente à petição, é também para nos ajudar um pouco na conversa sobre o tema que nos traz aqui hoje. Em primeiro lugar, destacarmos, enquanto primeiro peticionário e enquanto representante da Associação Nacional das Farmácias, que foi um dos promotores desta iniciativa, de chamar a atenção para o facto de termos conseguido mobilizar e os portugueses terem mobilizado de uma forma, eu diria, quase massiva, no âmbito das questões que foram abordadas na petição e com a preocupação com equidade e com acesso à saúde, particularmente através da rede de farmácias. E, portanto, sem mais delongas, nós trouxemos alguma informação de suporte, designadamente alguns dados históricos sobre a evolução da relação do Estado com as farmácias, e chamar a atenção que, efetivamente, desde 1 de janeiro de 2019, nós vivemos um período, que já não assistíamos há alguns anos, em que não há nenhum tipo de relação formal, de acordo, de compromisso entre o setor de farmácias e o Estado português e o Governo. Ele teve vinculado e vigorado de uma determinada forma na lei até 1974, depois vigorou de formas diferentes, o último que foi celebrado com o atual governo se terminou em 31 de dezembro de 2018 e neste momento há um vazio do enquadramento daquilo que são os objetivos comuns a prosseguir entre o Governo de Portugal e a rede de farmácias, e isso parece-nos que é uma matéria que também deveria justificar a atenção no âmbito desta petição. Depois, não reforçar as ideias bases que caracterizam a rede de farmácias, a inovação, a digitalização, a qualificação da rede, vamos falar um bocadinho sobre isso, a evidência sobre aquilo que tem vindo a acontecer e o impacto que tem para a saúde dos portugueses, e o alargamento dos serviços, no fundo são os quatro grandes temas que a petição aborda, e naturalmente, na lógica do Serviço Nacional de Saúde, aquilo que nós acreditamos que as farmácias fazem, não digo melhor nem pior do que outros agentes do setor, não é esse o nosso objetivo, mas contribuem, designadamente para melhorar a coesão territorial, reduzir as desigualdades, porque garantem, são das poucas áreas onde os portugueses são tratados da mesma forma, independentemente da zona do país onde vivem, seja no continente, seja nas regiões autónomas, garantem de uma forma universal o acesso ao SNS, têm qualificação profissional das mais elevadas na Europa, como vamos ver à frente, e essencialmente centrada nas necessidades do doente, ou seja, é o doente que tem liberdade de escolha, e em quase todas as zonas do país pode escolher livremente a farmácia onde pode dirigir-se. Portanto, são princípios fundamentais. Dizer que Portugal compara, quer com outros setores de atividade, na área do ensino ou na área da saúde, quer a nível internacional, do número de farmacêuticos por farmácia, de habitantes por farmácia, bastante bem, ou seja, nós temos mais farmacêuticos por farmácia que a média na União Europeia é 2,7, em Portugal são 3,4, e em termos de habitantes por farmácia, a média na União Europeia é 4.550, em Portugal 3.522. Quando comparamos com a evolução de outras áreas do país, geralmente com o ensino e com as extensões de saúde, o que nós vemos não é apenas que são menos, é também que a sua evolução tem vindo a reduzir. Quando olhamos para o mapa que está no centro verificamos que há realmente uma maior densidade no litoral de farmácias, é evidente, é também onde estão mais pessoas, mas se fizéssemos ao contrário, se fizéssemos por rácio, veríamos que a maior densidade de farmácias acontece precisamente nas regiões do interior. Distritos como Porto Alegre, distritos como o de Beja, distritos como Castelo Branco, tem uma Guarda, Bragança, tem uma densidade de farmácias por habitante superior às do litoral, inclusive, e as do litoral são próximos do valor médio. Depois, recordar algumas dos exemplos concretos que nesta campanha tivemos. Nós visitámos, e conjuntamente até inclusive com o Poder Autárquico, com as farmácias localizadas no interior, com as populações, e daí também esta mobilização que assistimos, nós visitámos muitas farmácias no interior. Farmácias que são realmente, em muitos destes locais, um valor central no acesso aos cuidados de saúde e que são farmácias que estão localizadas em populações com 1.200, 700, 600, 1.500 habitantes. Agora imaginem o que é para uma farmácia como estas, de repente uma farmácia da capital de distrito, até da capital de concelho, de repente ter uma vir e começar a fornecer o único centro de apoio a idosos que existe nessa localidade. E, portanto, ela que já tem uma população mais baixa e com uma prática agressiva de descontos, ou inclusive, imagino o que seria o impacto que teria se abrisse uma farmácia num hospital na localidade onde estas farmácias estão inseridas. E, portanto, estas farmácias têm muito mais dificuldade, mesmo no mercado mais competitivo dos outros produtos, para além dos medicamentos, a exercerem a sua função. Se não virem alargado o âmbito dos serviços que prestam, se não trabalharem mais próximos da rede do Serviço Nacional de Saúde, ainda mais do que funcionam hoje, nós diríamos que elas terão muita dificuldade em sobreviver e são precisamente por estas farmácias e pelas populações que elas servem que nós estamos aqui hoje. Depois, alguns exemplos positivos daquilo que pode acontecer em termos de intervenção das farmácias, desde a questão da vacinação, o acesso aos medicamentos hospitalares, na liberdade de escolha, aquilo que existe na terapêutica antirretrovírica que está aqui mencionada, o caso da vacinação, o que está a acontecer em Loures, seja no âmbito da vacinação e o impacto que teve na cobertura vacinal, e eu destacava o facto, esta situação, porque é a primeira vez em que nós testámos uma intervenção conjunta entre o setor público e o setor privado simultaneamente no Conselho de Loures. E demos liberdade de escolha aos doentes de poderem se vacinar na sua unidade de saúde ou na sua farmácia. É nas mesmas condições. E o resultado dessa intervenção foi uma melhoria da taxa de cobertura vacinal em 32% no âmbito do movimento de Loures Tem Mais Saúde. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que não houve uma canibalização, como se poderia pensar, em que as pessoas deixaram de ir a um sítio, cada um dos cidadãos de Loures, lourenses, não é? Os lourenses decidiu livremente onde é que queria ser administrada a sua vacina da gripe, e a soma das duas partes não foi 2, um mais um foi 2, foram muito mais do que 2, foi 42,4, e isto melhorou a taxa de cobertura vacinal e nenhuma, sem nenhum impacto significativo. Depois, no programa Troca Seringas, não vou voltar, os senhores deputados conhecem bem o impacto que tem e a importância de, em algumas zonas do país, se calhar em zonas de maior densidade populacional, onde há intervenções de organizações não-governamentais, equipas de rua, esta relevância da troca pode ser menor, mas depois, quando olhamos em algumas zonas do país, existem 1.641 farmácias disponíveis. O que é que nós gostaríamos também de transmitir à Assembleia? A importância que os portugueses, através das sondagens que periodicamente se fazem, estão confirmadas pelo número de assinaturas da petição, mas também a Católica, através do Centro de Estudos e Sondagens da Opinião, faz um estudo regular que nós temos e que o que nós vemos, e não é mais uma vez nada no âmbito da saúde para considerar que as farmácias são melhores que os outros serviços de saúde, o que nós queremos é comparar, na lógica relativa, como é que os portugueses olham para as suas farmácias. E o que vemos é que nós temos os maiores níveis de satisfação e, para além disso, temos níveis significativos de satisfação com a competências profissionais, com o aconselhamento, com a qualidade, com o horário, com a localização, a níveis significativos, tempo de espera, com a privacidade, que é muito importante. Isso em alguns temas, como o acesso a algumas terapêuticas hospitalares, podia ser uma questão e os portugueses veem isso, e inclusive a possibilidade à noite ou ao fim de semana. É o aspecto menos positivo e, por isso, os exemplos como o que existem em Bragança ou os que existem agora em Loures de acesso aos medicamentos 24 horas por dia, no fundo, para corrigir esta acessibilidade de noite e ao fim de semana, mas é um tema relevante. E depois, quando perguntamos que outros serviços é que os portugueses gostariam de ter, temos do lado esquerdo um conjunto de serviços que são uma boa inspiração para esta Assembleia da República e para o Governo sobre como aproveitar melhor a rede de farmácias, não é? No apoio à gestão de medicação crónica, triagem e encaminhamento dos doentes em situação de doença, ou seja, situações mais integradas com o Serviço Nacional de Saúde, que podem ser tratadas para evitarmos aquilo que são as chamadas falsas urgências. Cerca de 40% das urgências são desnecessárias. Assistência diferenciada a idosos isolados, um problema estrutural que toda a gente considera e que as farmácias podiam ter uma intervenção diferente. Doentes crónicos, renovação das receitas para doentes crónicos. Imaginem o que é nestas populações mais isoladas, muitas das vezes que não têm acesso a médico ou têm não com a periodicidade que deviam, o que é deslocarem-se 20, 10, 15 quilómetros, até 5 às vezes, o custo do transporte é muito superior apenas para irem buscar a receita que necessitam. Portanto, uma melhor relação da farmácia com a unidade de saúde familiar poderia ajudar a mitigar isto, e era um serviço de valor acrescentado para as populações. Entrega ao domicílio de medicação urgente e acesso aos medicamentos hospitalares, todos eles com níveis de importância pelos portugueses. Do lado direito, outro tipo de serviços não tão próximos da intervenção farmacêutica, mas que fazem sentido numa visão da farmácia como espaço de saúde, desde o acesso a pontos de colheita de sangue, cuidados de enfermagem, psicologia e a questão da telemedicina e de alguma integração. No fundo, o que os portugueses dizem, a forma como nós interpretamos isto, independentemente do detalhe dos serviços, é eles viriam na farmácia como uma porta de entrada para o acesso mais diversificado a um conjunto de cuidados de saúde, porque reconhecem-lhe condições para tal. Isto está em risco, todos sabem porquê. De qualquer forma, nós trazemos aqui os dados, o que é que aconteceu ao setor. No fundo, a maior redução e ajuste dos países da OCDE, a segunda maior redução recente, mas se olharmos para os últimos 15 anos, desde 2013, o que vemos é que já desde 2003 que havia uma retração, quando comparamos com a média dos países da OCDE, a evolução da despesa com medicamentos foi 2,3% de 2013 a 2009, em Portugal já foi só 0,5%, e depois de 2009 até 2015, são os últimos dados disponíveis, tivemos o agravamento no período pós-troika só a par do que aconteceu na Grécia. Portanto, não é apenas o período de 2009 a 2015, de 2013 a 2009, e isto é transversal a vários governos, vários mandatos de deputados na Assembleia da República, a área do medicamento esteve sempre sob grande controle e restrição. Isto teve como consequência agravada no período 2010 a 2018, quer no valor do mercado de medicamentos, quer no volume de unidades dispensadas e, naturalmente, com impacto na despesa do Serviço Nacional de Saúde. O que é que nós vemos é que a despesa do Serviço Nacional de Saúde caiu 23,6% neste período, portanto, o ajuste na área específica só do ambulatório foi 387,8 milhões de euros, portanto, é um ajuste significativo. A redução global da despesa neste período do SNS rondou 1,2 mil milhões, portanto, só o medicamento terá suportado 35% deste ajuste. E o que é que simultaneamente aconteceu? O valor global do mercado e um mercado mais competitivo. Eu recordava aos senhores deputados que as farmácias hoje, no âmbito do medicamento, deixaram de ter exclusividade em parte muito relevante do mercado. Existem cerca de 1.500 operadores que são altamente competitivos, concorrenciais, num mercado livre, no âmbito dos medicamentos não sujeitos à receita médica, e, portanto, há uma fatia importante do mercado de medicamentos que também se ajustou para um mercado mais competitivo. Eles têm vindo a desenvolver-se, mas é mais difícil às farmácias encontrarem nestes pontos formas de compensação relativamente aos medicamentos cheios de receita médica com preços regulados. Imaginem também o que é uma farmácia destas do interior, em que abre uma unidade comercial, daquelas que todos conhecemos, das várias marcas, que de repente também começa a ter dispensa de medicamentos não sujeitos à receita médica. Portanto, é menos uma área de intervenção que as farmácias mais pequenas acontecem. Depois, além da queda do volume e do valor, fez com que o preço médio dos medicamentos baixasse aproximadamente os 16,5€ para os 12€. Portanto, isto terá um impacto significativo. Simultaneamente, a margem das farmácias caiu no mesmo período. E o que é que nós vemos? De acordo com a Comissão Europeia, quando fez a análise da intervenção no país, e podemos usar o exemplo de Espanha, mas eu acho que o da Comissão Europeia é mais transversal, o que vemos é que as farmácias portuguesas têm a margem mais baixa à par da Roménia a nível internacional, e quando comparamos, eu chamava a atenção para este aspecto, quando comparamos com os países que servem de referência para determinar o preço dos medicamentos em Portugal, Portugal tinha, face aos países anteriores, menos 66% face à margem média das farmácias, ou seja, a margem média das farmácias de Espanha, França e Itália é 66% superior à margem média das farmácias em Portugal, e agora, com a inclusão da Eslovénia, é 36,6%, ou seja, é uma diferença significativa. E portanto, quando nós aplicamos isto a um preço que já é mais barato, aplicamos uma margem mais baixa, existe uma dupla penalização da rede de farmácias. Primeiro, porque nós temos preços mais baixos na Europa. Segundo, porque sobre esses preços temos uma margem mais baixa. Isto é uma situação que, na nossa opinião, e aliás faz parte de uma das pedidas da petição, tem que ser resolvida. Compreendemos, naturalmente, as necessidades de não impactar as pessoas, compreendemos as necessidades de sermos responsáveis do ponto de vista da sustentabilidade das contas públicas. Não é objetivo dos peticionários, é isso que está escrito no ponto 6 da petição, não é objetivo dos peticionários medidas que tenham outro tipo de impacto, mas é possível fazer mais e melhor. O exemplo, por exemplo, que existe ao nível do incentivo aos medicamentos genéricos é um bom exemplo em que é possível trocar valor por valor, ou seja, ou resultados em saúde ou mais intervenção das farmácias em troca de uma remuneração acrescida. Não é vontade nem dos peticionários nem da rede de farmácias verem um aumento administrativo das suas margens, porque não é esse o objetivo. A consequência disto é que nós, de acordo com o que estava assinado no memorando de troca, deveríamos ter suportado cerca de 50 milhões de euros de contributo, e não foram 50, no primeiro ano foram logo 77, e o valor acumulado vai em 284 milhões de euros de contributo só das farmácias e dos grossistas. Portanto, a outra parte é o contributo da própria indústria farmacêutica, e isto é mais ou menos 1 euro por embalagem que as farmácias perderam neste período de tempo. Portanto, esta é a situação que temos pela frente e que deveria, na nossa opinião, merecer a atenção. Por causa disso, conhecem os dados das insolvências, vamos a 680 farmácias, portanto, praticamente uma em cada quatro. A nossa principal surpresa foi em 2018, face a 2017, ter havido esta evolução. Nós acreditávamos que em 2017 se podia ter chegado a uma situação em que havia dificuldades, mas elas estavam estabilizadas. O primeiro trimestre deste ano, aparentemente, demonstra que volta a haver uma estabilização, mas o ano 2018 nós temos cerca de 50 novos casos de farmácias envolvidas ou em processos de penhora, em processos de insolvência. E este número até a nós nos impressionou, porque estaríamos à espera que, apesar das dificuldades já serem grandes, não tivesse em 2018 existido esse agravamento, e portanto é um facto como outro qualquer. E este facto está suportado neste estudo, como está em outros, desde a Universidade Nova de Lisboa, da Católica, existem todas as entidades que têm feito análise sobre isto. A questão é muito simples: se as farmácias vivessem exclusivamente dos medicamentos cheios de receita médica, 63% das farmácias existentes no nosso país não conseguiam sobreviver, porque o número que têm por rendimento não é suficiente para sofrer os custos. Já era assim em 2011, que foi feito o primeiro estudo pelo professor Pedro Pita Barros, na altura, com o agravamento do preço. e com o agravamento da margem, esta situação não existe. Aliás, nós iremos juntar, se os senhores deputados estiverem de acordo, quer o estudo da nova sobre esta primeira questão, quer o estudo completo que suporta este slide. Ele já é do conhecimento dos senhores deputados, mas de qualquer forma parece-nos que no âmbito da petição ele ganha maior responsabilidade. Portanto, esta é a questão que temos pela frente e esta é a parte que depende do Estado. Sobre as questões das falhas dos medicamentos, das indisponibilidades, das rupturas, podemos usar diferentes determinações. Parece que agora, de acordo com as últimas regras, vamos falar de indisponibilidades. O que nós detectamos de indisponibilidades nas farmácias, no primeiro, o ano passado os números são conhecidos, este ano continuamos a sentir, nos primeiros dois meses, um agravamento da situação, apesar de ter sido suspensa e proibida a exportação de medicamentos. O que é que nós interpretamos disto? Há muitas razões, e nós não estamos, e neste âmbito não queremos ser alarmistas sobre a situação. O que nós olhamos para os Estados é como um barómetro, e como um barómetro que é, ele indicia que há várias situações em cima da mesa. O agravamento da situação das farmácias seguramente também é uma das razões, não há nenhuma dúvida sobre isso. É uma situação que temos de ver, mas existem muitas outras situações, desde o desinteresse de alguns produtos da própria indústria, desde problemas de fabrico a nível internacional, de questões também relacionadas com a exportação, e eu diria que a regulação nesta área tem que ser muito mais efetiva e isso é um tema relevante e faz parte também das prioridades que nós temos. Não há nada pior para uma farmácia, imaginem em Lisboa, mas imagina no interior uma pessoa, claro que se calhar às vezes tem mais tempo, não é? Mas ao mesmo tempo terem que várias vezes, as farmácias mais frágeis também têm mais dificuldade em ter acesso a algum tipo de medicamentos. Portanto, e isso acontece. Portanto, a nossa perspectiva como peticionários e dos portugueses é que nós queremos que a rede de farmácia seja melhor aproveitada para poder fixar-se nos locais onde está hoje. Os 7 medidas que existem e que fazem parte da petição são simples e são um convite à Assembleia da República, aos senhores deputados, para que sejam adotadas medidas legislativas nesse sentido. Nós acreditamos que muitos destes temas, podendo ser da esfera do Governo, também podem ser tomadas no âmbito da Assembleia da República, por uma razão simples. Nós estamos a falar, pelo nosso conhecimento, não sabemos se está certo, mas até agora, no âmbito da atual legislatura, provavelmente da maior petição da atual legislatura, de uma das maiores da democracia, tem 7 pontos concretos que podem ser materializados. A equidade, portanto, preservar a rede é o primeiro ponto. Portanto, evitar que haja uma discriminação, como já noutras áreas, no acesso aos medicamentos. Portanto, criar regimes que fixem as farmácias e protejam as farmácias mais frágeis onde estão. Proibir a concentração de farmácias. Para nós este ponto é essencial. Ou nós queremos viver num sistema regulado, ou nós queremos viver num sistema não regulado. E nós, como rede, viveremos em qualquer sistema. Nós temos preferência pelo que está no ponto 3, mas a decisão é da Assembleia da República. Agora, nós não podemos ter um sistema regulado e ao mesmo tempo desregulá-lo. Isso é que não é possível, porque desregular desprotege as farmácias mais frágeis do que estão localizadas nos locais mais frágeis. E isso é que é incoerente e nós gostaríamos, se é para avançar e se for a decisão da Assembleia da República na reflexão que fizer para uma maior desregulação do setor, então ela tem que ser global e as consequências disso são naturalmente as farmácias ajustarem-se aos locais que têm a maior rentabilidade para a sua atividade económica, numa lógica mais liberal e mais competitiva e que é legítima, que é totalmente legítima como qualquer outra. A questão das falhas dos medicamentos, nós achamos que é necessário mais regulação e nesta matéria e que os sistemas como a Viver têm que ser melhor monitorizados, melhor implementados, têm que garantir realmente que qualquer português, em qualquer parte do país, independentemente da farmácia onde esteja, em 12 horas no máximo, tem os medicamentos que necessita. Depois, a questão da promoção do uso racional dos medicamentos. Nós somos o único país da Europa, não sabemos do mundo, mas da Europa temos a certeza, que permite descontos em medicamentos com preço regulado pelo Estado e, mais grave ainda, somos o único país da Europa que, além de permitir os descontos, permite a subpromoção de forma descontrolada. Ou seja, é proibido qualquer menção ao laboratório A ou à marca A de medicamentos ou à substância ativa A ou B de medicamentos sujeitos à receita médica, mas a promoção de descontos é totalmente livre. Mais um mecanismo em que a sua não regulação, ou seja, o que está em causa é a regulação destes dois mecanismos, quer o âmbito e o tipo de descontos, em que circunstâncias. Aquele caso que vos falei, por exemplo, de um lar que funciona numa localidade pequena, que tem 600 habitantes, tem 40 ou 50 pessoas idosas que estão a ser fornecidas pela farmácia da localidade. E vem uma farmácia do concelho vizinho, pode não ser do mesmo concelho, com uma proposta fantástica e, pronto, que tem algum impacto naturalmente para as pessoas, não está em causa, mas por um lado promove o uso menos racional do medicamento, porque fica praticamente a zero o valor que as pessoas têm que pagar pelos medicamentos, e ao mesmo tempo faz com que aquela farmácia deixe de poder prestar o serviço que sempre prestou. Portanto, temos muitas dúvidas sobre o real benefício dos descontos do ponto de vista da saúde pública, temos muitas dúvidas sobre a sua materialidade na maioria dos casos dos medicamentos, porque não se esqueçam que é apenas na parte não comparticipada, e a parte não comparticipada no ambulatório, em muitos casos, não é significativa para as pessoas. Nós estamos a falar de algumas vezes em alguns centros, portanto, 30, é impossível dizer 30% de desconto, mas se a pessoa tem que pagar 15 cêntimos, nós estamos a falar de passar de 15 para 10. E isto acontece em muitas áreas terapêuticas, e a forma como a comunicação é preparada é feita de uma lógica que induz o consumo, mas depois, quando se vai ver em mais detalhe, não abrange todos os medicamentos. Os medicamentos, por exemplo, mais caros, não estão normalmente abrangidos por este tipo de situações. Portanto, há aqui um conjunto de situações que, para um mercado regulado como os medicamentos, não faz sentido. O ponto 6, como já tínhamos referido, a questão do critério de remuneração igual. Nós achamos que as farmácias portuguesas não são nem melhores nem piores das dos países de referências. Compete ao Estado definir quais são os países de referência, como faz para o preço dos medicamentos. Não há nenhuma razão, é que o defina para determinar qual é o preço industrial e não permita às farmácias portuguesas terem o mesmo critério. Se estes países são um bom critério, porque são os que têm países mais, são os que têm preços mais baixos, mais próximos da realidade portuguesa, e o Estado e o Governo entendem que são adequados, por que não aplicar o mesmo princípio ao setor das farmácias? Não vemos nenhuma razão, achamos que as farmácias portuguesas não são nem piores nem melhores que as dos outros países e devem ser incentivadas desta forma também. Como também a forma como se evolui para este regime deve ser feita sem pôr em causa o processo de consideração das contas públicas. Não nos vão nunca defender aumentos de preços generalizados, nem para as pessoas, nem para os medicamentos. E, por fim, o sétimo ponto, na nossa opinião, o mais evidente e o mais simples, com base nas experiências que existem, que é não obrigar as pessoas a percorrer dezenas de milhares de quilómetros para apenas irem buscar a sua terapêutica. Se há razões clínicas que justificam, não há nenhuma dúvida que as pessoas têm que ir ao médico. É a mesma coisa que acontece nos cuidados subprimários e, em alguns casos, naturalmente, nos hospitais. Noutras circunstâncias, obrigar as pessoas apenas a ir ao hospital, se essa for a sua decisão, para ir buscar algumas terapêuticas, hoje, nos dias de hoje, não faz nenhum sentido. Há transparência no ambulatório. Hoje em dia, os senhores deputados perguntaram ao Ministério da Saúde, às 9h10 da manhã, quantos medicamentos foram prescritos desde as 9 horas e quantos foram dispensados, o Ministério da Saúde responde em meia dúzia de segundos. Se perguntarem a mesma coisa sobre o que é que acontece no setor, nos hospitais, sejam eles independentemente públicos, privados ou sociais, essa informação não existe. Portanto, se há área onde há transparência, onde há controlo, é na relação entre o setor, entre o Estado, o Serviço Nacional de Saúde e a rede de farmácias. Por fim, a questão das 7 mil assinaturas, temos aqui algumas das imagens, e reforçar um aspecto, não apenas da sociedade civil, mas principalmente de ver todos os agentes, eu diria praticamente todos os agentes dos setores do medicamento, desde a ordem dos médicos, a ordem dos médicos cientistas, a ordem dos enfermeiros, os parceiros da cadeia de valor do medicamento, a ADIFA, a Apifarma, o Presidente do Alto Cluster de Portugal, entidades com participadoras de medicamentos, várias associações de doentes, todas elas quiseram associar-se a estes 7 pontos. Portanto, o nosso objetivo com esta petição não é resolver apenas o problema da rede de farmácias, é garantir que a rede de farmácias é melhor utilizada para servir melhor as pessoas. E eram estas pequenas notas, peço desculpa se...
Muito obrigado, Sr.
Arronguei demais.
De facto, no início não referi para omissão, mas é assinalável esta questão das 120.056 assinaturas relativas a esta petição. Muito obrigado também por nos ter mostrado o papel imprescindível das farmácias no acompanhamento de doentes e, portanto, a importância que é em proteger, de facto, esta rede. A importância também da proximidade das farmácias às comunidades e ao serviço comunitário num país cada vez mais desertificado também, nomeadamente em relação ao interior, e mostrar que de facto é importante para a defesa dos cidadãos e para a defesa daquilo que é o Estado Social e o direito à saúde. Eu passava desde já às questões e passava à deputada Carla Cruz. Muito obrigado.
Bom dia, obrigada, Sr. Deputado Relator. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar a Associação Nacional de Farmácias, que dinamizou esta petição e na vossa entidade todos aqueles que assinaram. De facto, é assinalável o número, é expressivo e provavelmente traduz aquilo que o PCP sempre vem dizendo e que na vossa exposição esteve sempre patente, que é a proximidade das farmácias aos cidadãos, não é? E a rede, é importante também dizê-lo, sempre assumimos isso, sempre o dissemos, a rede das farmácias comunitárias, porque é isto, não é? É disto que estamos a falar. A rede das farmácias comunitárias, em muitos momentos, constituiu apenas o único acesso à saúde. É verdade, isto é real, não é num passado tão passado, é num passado recente e mesmo no presente continuá-se-lo. Portanto, em determinadas localidades do nosso país, de facto, fechou-se. Serviços públicos, fecharam-se serviços públicos, é verdade, fecharam-se, como vocês dizem, fecharam as escolas, fecharam as extensões de saúde, fecharam os postos de correio e as farmácias continuaram e continuaram a dar a resposta que as pessoas não tinham na área da saúde. E este é real e, portanto, sempre o dissemos. E, portanto, este papel que as farmácias têm, nós reconhecemos, aliás, são as farmácias que permitem a acessibilidade das pessoas aos medicamentos. Sabemos também que e o acompanhamento que temos vindo a fazer, que as farmácias passam por dificuldades e elas não são também de agora. O suporte que hoje entregam para contextualizar a petição, assim o evidencia, e portanto há que, neste primeiro ponto, dizer, fazermos aqui o nosso reconhecimento do papel e da importância que as farmácias comunitárias têm para a acessibilidade das pessoas, dos cidadãos aos medicamentos, à terapêutica, e muitas vezes não só, não é? O aconselhamento, devo ir ao médico, não devo ir, tenho esta dor, isto é a vida real, não é? Isto é a vida real das farmácias este aconselhamento não é só no interior, é importante dizê-lo, não é só, é transversal ao país, ao país. E isso também muito por força de aquilo que nós temos dito, que a não compatibilização dos horários de funcionamento até dos centros de saúde, dos cuidados de saúde primários, com a vida das pessoas, faz com que as pessoas, não tendo a resposta ao nível dos cuidados de saúde primários, ou vão para o hospital, e as que não vão para o hospital muitas das vezes passam primeiro pela farmácia para fazer esse aconselhamento. Isto é real. Portanto, fazer esta questão. Relativamente à questão, porque nós não fugimos a nenhuma questão e percebemos e entendemos e acompanhamos até a preocupação sobre a instalação de farmácias dentro dos hospitais. A posição do PCP é muito clara. Nós fomos contra esse regime, continuamos a ser contra esse regime. E, portanto, não acompanhamos nenhuma iniciativa ou que queira reativar ou repristinar essa possibilidade. A intervenção que o fizemos também foi sempre muito clara relativamente ao único hospital que tem esta farmácia, e é importante dizê-lo, é o Hospital Beatriz Ângelo, em Louros. O que nós fizemos, e a intervenção que fizemos, e assumimos-la que fizemos, e foi sempre isso que dissemos, que iríamos intervir para que aquela situação fosse excepcional e não se alargasse ao país. Portanto, a nossa intervenção foi essa e mantivemos, e em coerência o nosso posicionamento até ao final foi esse e manter-se-á. Portanto, da nossa parte e da parte do PCP podem contar com este compromisso, a repristinação deste diploma não será. Em concreto, porque nós temos também plenário às 10 horas, nós já tivemos a oportunidade de reunir também com a Associação Nacional de Farmácias até sobre este tema. Como sabem, a petição, os grupos, a petição por si só não é um diploma, a petição por si só não é uma iniciativa legislativa. O grupo parlamentar do PCP está a analisar, está a ver como é que pode intervir nesta petição, com que se faremos iniciativa e se fizermos, que tipo de iniciativa, e se acolhemos, com toda a honestidade dizemos, se acolhemos a totalidade, se não acolhemos a totalidade, mas ainda não temos posição, ainda não está fechado esta matéria dentro do grupo parlamentar. Agora, certamente, com este avanço que já houve audição, as diligências do próprio grupo parlamentar serão adequadas ao timing de presente, e portanto o compromisso que fazemos é este, é de continuarmos a estudar, a analisar, e se fizermos intervenção ela será dada a conhecer aos peticionários. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Também permitam-me, agora no papel de deputado do Partido Socialista e de nome de relator da petição, para além de reforçar algumas das ideias que já foram transmitidas pela deputada Carla Cruz, e muitas delas sobreponíveis, e também algumas das questões e comentários também sobreponíveis, também gostaria de vos colocar algumas questões, enfim, do âmbito geral, mas que me parecem importantes, nomeadamente quando se referiu ao vazio do enquadramento jurídico e legal a partir de 2018, concretamente qual o modelo dentro do atual enquadramento jurídico português que defendem, e nesse aspecto, de que forma a Assembleia da República vos pode, de facto, ajudar. Depois também uma outra questão relativamente à questão agora pertinente, parece-me a mim, da futura lei de bases e da importância que a futura lei de bases poderá ter no reforço do papel das farmácias e do medicamento, e naquilo que é, o que já foi dito, a proximidade, quer da farmácia, quer do medicamento, ao cidadão. E, portanto, também como pode a Assembleia da República, sendo que este diploma está a atravessar neste momento, enfim, a sua tramitação própria dentro da Assembleia da República, de que forma a Lei de Bases pode, de facto, dar uma ajuda nesta matéria. E, por último, relembrar uma questão que, de facto, me parece importante. Durante o período de ajustamento económico, o out of the pocket, isto é, a despesa privada, a despesa a cargo das famílias, aumentou substancialmente para cerca de 28%. Temos hoje uma ligeira redução dessa despesa privada para cerca de 24%, mas o out-of-pocket continua a ser importante nesta questão da despesa sobre as famílias, sendo que uma das componentes mais importantes dessa despesa sobre as famílias é, de facto, a despesa sobre o medicamento. Também, de que forma, tendo, obviamente, um impacto favorável sobre o cidadão, porque é isso que nos interessa, poderá essa despesa privada das famílias melhorar e de que forma é que também nós, a Assembleia da República, podemos ajudar nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Nós, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer o reconhecimento que a Assembleia da República faz e os senhores deputados fizeram do papel da Rede de Farmácias e dos Farmacêuticos. Para nós é evidente que é sempre significativo ver a Casa Maior da nossa democracia reconhecer a nossa intervenção e, em áreas onde normalmente há tão poucos consensos, não é conseguirmos todos, no geral, termos uma visão comum. Não é que tenhamos a mesma visão, felizmente, mas ter uma visão comum sobre os princípios globais de uma determinada rede. Portanto, gostava de agradecer aos senhores dois deputados esse registro. Sobre a questão específica de Loures e outros, eu gostaria de dizer para nós, nós apenas somos transparentes, como sempre fomos na nossa relação, e foi por isso que sempre fizemos questão de ser claros, não só nesta Casa da Democracia, mas perante as pessoas, sobre o que é que defendíamos, em temas que não são simples, todos nós sabemos que são temas complexos, e portanto, de qualquer forma, também acho que o facto de há três semanas, praticamente, a farmácia não estar a funcionar e não temos recebido nenhuma reclamação de nenhum cidadão de Loures com falhas de cobertura, ajuda um pouco, ou pode ser mais um contributo para a reflexão que todos temos de fazer sobre o tema, e acho que todos nós temos a nossa razão, não há melhores razões ao que há, e portanto, felizmente, como vivemos num sistema em que conseguimos todos dizer o que pensamos sem nenhuma dificuldade e somos transparentes. Isso é uma coisa que eu acho que não, e tenho que reconhecer, quer no senhor deputado, a deputada Cara Cruz, quer no senhor deputado António Salles, sempre a transparência das relações que mantivemos. Isso é muito mais importante do que tudo o resto. O resto resulta do normal combate e conversa democrática. Sobre a questão da análise, eu convidava, é um convite que faço a todos os grupos parlamentares, nós como peticionários, é que olhem realmente para os 7 pontos e percebam aqueles onde podem existir como um todo medidas legislativas, e entrando nas perguntas concretas do senhor deputado António Salles, a dizer que nós entendemos que isso é uma tradição que existe na maioria dos países europeus, que independentemente das regras de funcionamento normais de um setor de atividade, um setor como o da saúde e o das farmácias, aliás, isso existe também no âmbito da relação com a indústria farmacêutica, não deve funcionar sem um acordo quadro com uma determinada vigência. Isso aconteceu num determinado tempo, muito relacionado com a questão financeira. Ainda hoje vigora, por exemplo, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, portanto existe um acordo quadro que regula as relações entre a rede de farmácias e os governos regionais, os serviços regionais. Parece-nos que o Serviço Nacional de Saúde não ter uma agenda de construção que tenha naturalmente também um pacote de investimento que não tem que ser concreto, mas tenha ideias macro, como aliás os dois que vigoraram, quer com o anterior governo, quer ainda com o governo atual, é um bom princípio porque permite, no fundo, dar transparência à agenda e não ter uma visão mais casuística da intervenção da rede de farmácias no âmbito da sua relação com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, parece-nos que é uma boa prática, existe no Reino Unido, existe na Holanda, existe na Alemanha, existe em Espanha, existe em França, existem várias formas de materializar esta intervenção. E é positiva para os dois lados, porque dá previsibilidade e dá responsabilidade, além da questão da transparência, que nos parece sempre importante. Sobre a questão da Lei de Bases, e querendo contribuir mais para a solução do que para os eventuais problemas, nós olhamos, e sendo pragmático, também já o escrevemos, nós olhamos para a atual Lei de Bases e parece-nos que ela é que está em vigor, podendo e devendo ser atualizada à luz dos seus princípios, daquilo que é o contexto atual do mundo e da saúde, que poderia ser revisitada, mas os seus princípios essenciais estão de acordo com os princípios constitucionais e parece-nos uma boa lei de bases. Teríamos, e portanto, na discussão atual, o que é que nós entendemos? É que não se deve estragar aquilo que funciona bem e deve-se aperfeiçoar aquilo que eventualmente são imprecisões. Na lógica da relação com a rede de farmácias, nós não nos sentimos que aquela atual lei de bases, a que está em vigor, não seja adequada. Achamos que ela é, numa determinada forma, considera a rede de farmácias e considera esta intervenção como positiva numa lógica de complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde. O terceiro princípio para nós fundamental sobre a lei de bases, e temos conversado com isto bilateralmente com cada um dos grupos parlamentares, é que nós temos que proteger realmente o Serviço Nacional de Saúde. O nosso grande receio é que todos, às vezes, querendo tanto protegê-lo, em vez de o proteger, podemos estar a penalizá-lo. Porque não há nada pior do que nós termos uma ideia que depois não damos recursos ou não temos meios para conseguir implementar. E é essa a nossa forma de estar. Nós não temos, a nossa visão e a nossa visão política de saúde, não de política partidária, mas de política de saúde, é que o sistema funciona com algum equilíbrio atualmente, e o que o grande problema do Serviço Nacional de Saúde é a falta de investimento, é a falta de evolução dos mecanismos de contratualização com as diferentes unidades, sejam elas maioritariamente mesmo nos casos públicos, é a falta de transparência nestas relações e de indicadores que permitam perceber onde é que estão as melhores e as mais-valias, e elas existem muito no setor público, existem muitas, não há, na nossa opinião, um sinal de que por ser público é bom e por ser privado é mau, nem há o oposto. Existem focos de excelência em todas as unidades de saúde, no setor público, no setor social e também no setor privado. Aliás, a rede de farmácias é talvez o melhor exemplo. Eu peço desculpa pelo talvez um bocadinho presunçoso, mas eu diria que é, porque os dois princípios da universalidade e equidade não se aplicarão tão facilmente em quase nenhuma área da saúde como se aplicam na rede de farmácias. Qualquer cidadão do país, além da liberdade de escolha, porque pode escolher qual a farmácia a que vai, na maioria das pessoas tem essa liberdade de escolha e existe ainda hoje, quando vai é universal, toda a gente tem acesso e é equitativa, porque são tratados exatamente da mesma forma. Portanto, eu acho que se inspirarem na rede de farmácias, na revisão que a Assembleia da República e no exemplo da rede de farmácias para a evolução, é um bom exemplo de algo que funciona bem e que a lei de bases pode potenciar na evolução do Serviço Nacional de Saúde e do sistema de saúde português. E o terceiro, sobre a questão do out-of-pocket, dizer que este governo, pelo menos nas nossas contas até meados do ano passado, realmente teve algo, tem vindo a transferir e a absorver alguma da despesa privada, cerca de 70 a 90 milhões de euros nos nossos números, não tenho contas atualizadas, mas a última vez que fizemos, ao aumento da taxa de compartilhamento de opção média, portanto houve aqui um esforço para que o impacto dos medicamentos nas famílias fosse menor. A nossa sugestão é que se reveja, é uma sugestão antiga, não faz parte desta petição porque é mais complexa do ponto de vista técnico, é rever o atual sistema de comparticipações e focá-lo no doente. O atual sistema de comparticipações está completamente desajustado. Vou-vos dar um exemplo. Se eu for doente diabético, tenho uma taxa de comparticipação superior. Se eu for doente hipertenso, tenho uma taxa de comparticipação inferior. Se eu for doente hipertenso e diabético, tenho uma taxa híbrida, porque nos medicamentos para diabetes tenho uma taxa superior e nos medicamentos para a hipertensão tenho a inferior. Ou seja, isto não faz sentido. Este sistema foi criado na lógica do produto do medicamento em 1988-89, revisto no princípio da década de 90, e nunca mais ninguém lhe tocou. Trata de forma igual doenças agudas e doenças crónicas. Por exemplo, eu se for, imaginem, qualquer um de nós, se eu for à farmácia e, mesmo que seja uma vez por ano, apenas para ter acesso a uma terapêutica aguda, eu tenho a mesma comparticipação de que todas as pessoas, e o que não faz sentido, porque se for um doente crónico a ter exatamente o mesmo episódio e a precisar da mesma terapêutica aguda, deveria ter um benefício diferente que eu não tenho, que eu não sou um doente crónico. Portanto, eu diria que a revisão do regime de comparticipações, concentrando no doente e sem que isto impacte as pessoas, e portanto também apoiando, não digo que isto seja um mecanismo de equalização social ou de solidariedade, mas pode ter esse mecanismo adicional de equalização solidária, não é? Na perspectiva das pessoas, porque há doentes que vivem com comorbilidades, com várias terapêuticas e que não estão a ser apoiados. Não sei se a definição de um estatuto de doente crónico e associar isso à comparticipação, mas pelo menos refundar o regime de comparticipações e concentrá-lo, aliás. Os países mais evoluídos já o fazem. Existe um sistema de copagamento pelas pessoas que é agnóstico relativamente à terapêutica, ou seja, as pessoas pagam sempre X, não estou a dizer se é muito, se é pouco, e esse X pode ou não ser comparticipado de acordo com a condição social ou económica da pessoa, portanto é um atributo, mas os medicamentos são todos, se são considerados como custo efetivo, se trazem valor à saúde das pessoas, se são prescritos pelo médico, são todos comparticipados da mesma forma. Este é um viés significativo, é algo que não se fala. Há um estudo da, eu diria, 2003, 2002, de uma consultora internacional que na altura fez várias análises sobre o mercado português, em que este tema já era considerado como prioritário. Nós várias vezes temos proposto ao Infarmed e ao Ministério da Saúde que se podia fazer um trabalho estruturado e sério, porque isto é daquelas coisas que precisa de muito trabalho técnico para ser bem feito. Podem ser feitos pilotos para se testar o impacto real numa determinada zona, tipo com sistemas paralelos, para perceber que se é ou não é benéfico para as pessoas, que impacto é que tem, se realmente está a chegar às pessoas e aos objetivos. Para não, isto não se pode fazer um Big Bang, porque o problema de um Big Bang de uma vez é que pode afetar as pessoas mais frágeis e desproteger pessoas que hoje têm uma cobertura. Portanto, são preocupações que temos, mas, Sr. Deputado, eu diria que a Assembleia da República mandatar, pedir, legislar para que uma revisão profunda do sistema de comparticipações que permita a Portugal aproximar-se também dos países da OCDE no copagamento, eu diria que é uma das medidas que faz todo o sentido. Porque já não faz sentido eu comparticipar um inibidor da bomba de protões pelo escalão que comparticipo, porque se for um doente diabético e também hipertenso, ainda é um escalão inferior. Portanto, são situações que existem desde 1990. E era isto, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Dr. Paulo Colé, Dra. Cristina, Dr. Nuno Cardoso. Muito obrigado pela vossa presença hoje nesta Assembleia da República e sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado.